Então nós estamos na página 46. Terminamos a primeira porção do Shema. Nós temos que começar a segunda porção do Shema, que começa com as palavras Vehayayim Shamoa. A primeira parte do Shema, a primeira porção, nossos sábios chamam de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. É aceitar o jugo divino. Primeira porção, nós falamos sobre o amor que deve ter a Deus, sobre estar pronto a entregar a alma por Deus. Isso é tudo a primeira parte, que trata mais da parte de temor a Deus. A segunda porção fala sobre as mitzvot, sobre aceitar e receber sobre si as mitzvot de Deus. Então nós falamos assim, Vehaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Será se vocês vão ouvir as minhas mitzvot. Minhas mitzvot significa que elas são minhas. O que significa que elas são minhas? Como nós falamos na continuação. Asher anochi metzave etchem hayom. Que eu, Deus, estou ordenando a vocês hoje. As mitzvot, cada mitzvah tem muitos motivos. Mas o motivo central do cumprimento de cada mitzvah é porque Deus ordenou. Assim como em tudo, a natureza inteira. Os cientistas ao longo de todas as gerações tentam explicar uma série de fenômenos. Então o fenômeno tal acontece porque isso e isso. Depois de 100, 200 anos fazem um estudo e descobrem que tem outro motivo porque aquilo acontece. E depois podem descobrir mais um motivo. Todos os motivos estão certos. Mas o motivo principal pelo qual aquele fenômeno acontece é porque Deus assim quis quando ele criou a natureza. Então, da mesma forma com as mitzvot. As mitzvot têm uma série de motivos, cada mitzvah tem vários motivos. Mas o motivo principal de todos e central de todos é porque Anohi, eu, Deus, Metzavet Hemayom, estou ordenando a vocês hoje. Essa linguagem, Vehaya im Shamoa Tishmeu. Está escrito dois verbos iguais, de ouvir, em conjugações diferentes seguidos. Shamoa Tishmeu. Se vocês vão ouvir, vocês vão ouvir. O que significa essa aparente repetição? Dizem nossos mestres, se vocês vão ouvir no antigo, vocês vão ouvir no novo. O que isso significa? Urashi até traz essas palavras, Urashi explica no lugar. Se você ouve o antigo, o velho, e você depois recapitula o que você estudou, você vai ouvir novamente, você vai acrescentar mais uma linha nos seus ensinamentos. E você vai entender coisas mais profundas e coisas que você não entendeu quando você estudou a primeira vez. Cada vez que a pessoa estuda e cada vez que a pessoa se aprofunda num assunto, ele descobre algo que ele não tinha pensado antes, não tinha entendido antes. Isso que significa, se vocês vão, se im shamoa, se ouvirem, tishmeu, vocês vão ouvir. Se vocês ouvirem no passado, quer dizer, vocês já estudaram no ano passado, já estudaram ontem, já estudaram semana passada, e vocês agora voltam a estudar aquele assunto, vocês vão acabar se aprofundando e compreendendo muito mais. E isso acaba incrementando também o próprio cumprimento daquela mitzvah. Por quê? Porque, afinal de contas, o Talmud fala que o estudo deve levar à ação. Por isso que a ação, o estudo vale muito, porque o estudo leva à ação. Se a pessoa não sabe, não vai fazer. A partir do momento que a pessoa sabe e conhece, ele passa a fazer. Então, quando a pessoa estuda e se aprofunda mais, o cumprimento daquela mitzvah vai ficar cada vez melhor. Tanto no sentido dele conhecer melhor, como no sentido dele ter uma visão diferente, uma visão mais ampla, uma visão mais profunda, acaba fazendo com que ele cumpra aquela mitzvah de uma forma mais completa e mais profunda. E qual é toda a finalidade de cumprir as mitzvot? Continuamos falando, Le'ahava et Hashem Elokechem, para amar a Deus, o vosso Deus. Quando a pessoa estuda, sabe como fazer, se aprofunda mais e cumpre a mitzvah, ele acaba, dessa forma, demonstrando o amor que ele tem a Deus. E em seguida nós falamos, ul ovdo, e para servi-lo, bechol levavchem uvchol nafshechem, com todos os seus corações e com todas as suas almas. Pergunta o Talmud, o que significa servi-lo com todo o coração? Pergunta o Talmud, qual o serviço que se faz com o coração? Normalmente quando a Torá fala serviço, é o serviço das oferendas no templo. O serviço do templo é chamado de serviço, de lavod. Mas aqui, a Torá especifica e diz que é um serviço do coração. Pergunta o Talmud, qual o serviço do coração? E o Talmud responde, Zohi Tfilá. Essa é a reza. A reza é um trabalho do coração. Você vai falar, peraí, como que a reza é um trabalho do coração? Se, afinal de contas, a pessoa deve pronunciar as palavras. Daqui nós entendemos e aprendemos que, embora a reza precisa ser pronunciada, não basta a pronúncia. A reza é um trabalho do coração. Você precisa pronunciar as palavras, mas precisa estar lá dentro também pensando no que a pessoa está falando. Então é um trabalho do coração. É um trabalho de implorar perante Deus, de suplicar perante Deus. E isso não vem só da boca. Isso vem do coração para a boca. E esse é chamado então avodá, o serviço do coração. Então o lovdo bechol levavchem, vocês vão servir a Deus com todos os seus corações. E aí, acrescenta agora na Torá, diz o próximo, as próximas palavras, o Chol Nafshechem, com todas as suas almas. Qual o serviço da alma? O que significa o Chol Nafshechem? Será que existem dois tipos de rezas? Existe a reza do coração e a reza da alma? O que significa Nafshechem aqui? Interessante que na reza da Amidá, nós temos uma brachá que fala Shema Koleinu Hashem Elokeinu. Ouça a nossa voz, Deus nosso Deus, e receba as nossas rezas, e etc. Logo em seguida nós falamos, próxima bênção da Amidá é Retze Hashem Elokeinu. Queira Deus o seu povo, Be'amecha Israel, o seu povo Israel, Uvit Filatam, e as suas rezas, quer dizer, aceite as suas rezas, Ve'ashevet Havodah Lidvir Beitecha, e devolva, isso não está escrito aqui, né? E devolva o serviço à sua casa, ao templo, aparentemente parece que nós estamos repetindo duas vezes sobre um conceito parecido. Nós falamos primeiro, Shema Koleinu, Deus ouça a nossa voz e aceite as nossas preces. E em seguida nós falamos de novo, aceite o nosso povo e aceite as nossas preces, aceite o nosso serviço. Qual a diferença entre uma e a outra? A diferença é que existem dois tipos de rezas. A primeira é a reza do coração, que é a reza que nós pedimos as nossas necessidades físicas. Pedimos saúde, pedimos sustento e também os nossos pedidos espirituais. Nós pedimos perdão, nós pedimos para fazer tshuva, pedimos para Deus dar um intelecto e etc. Isso tudo faz parte da prece que nós pedimos por nós, tanto espiritual como material. O segundo tipo de reza é a reza que nós fazemos por Deus. Nós pedimos: Deus, diminua a profanação do seu nome no mundo, que o seu nome seja engrandecido no mundo, que todas as criaturas reconheçam a sua existência. Isso é uma reza que nós estamos fazendo para Deus e por Deus. Não tem nada a ver conosco. Não é um pedido particular, é um pedido por Deus. E por isso essa reza é chamada de uma reza pela alma. Ou seja, que a pessoa está naquele momento tirando os seus desejos, as suas vontades, deixando tudo isso de lado, e ele está pedindo por Deus. Mesmo que Deus, você não aceite o que eu estou pedindo para mim, e você acha que eu não mereço, você acha que eu não devo receber isso que eu estou pedindo, vamos deixar isso de lado. No final das contas, a minha intenção toda, quando eu estou rezando, é por você, Deus. Eu quero que o seu nome seja engrandecido. E esse justamente era a função básica do serviço das oferendas no templo. Era para trazer uma imagem positiva divina para o mundo. Sim. Sim. Exatamente. E por isso, então, tem duas brachot na Amidá. Na primeira brachá da Amidá, na brachá de Shema Koleinu, nós falamos para Deus: Deus, por favor, atenda as nossas preces, as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais, tanto o que é necessário individualmente como o que é necessário para o povo inteiro, ou para a humanidade. Em seguida nós falamos, Retze Hashem Elokeinu. Aí nós estamos falando para Deus: Deus, aceite o serviço e devolva o serviço para o templo. E aceite as nossas preces, Beratzon, com a sua vontade. Ou seja, que nós estamos falando sobre a reza que nós fazemos por você, Deus. Nós pedimos para Deus aceitar essa reza. E essa, então, é a diferença entre o serviço do coração e o serviço da alma que nós estamos falando aqui no Shema. Tem o Bechol Levavchem, tem a reza que nós fazemos com todo o nosso coração, que envolve as nossas necessidades, e tem a reza que nós fazemos com alma, que é a reza que nós estamos pedindo por Deus. E aqui está escrito no plural. Diferentemente do que está escrito na primeira porção. A primeira porção do Shema nós falamos tudo no singular. Amarás a Deus teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Lá está escrito tudo no singular. Aqui nós falamos no plural. Com todos seus corações, b'chol levavchem, b'chol nafshechem, com todas suas almas. Qual é o motivo dessa diferença? Uma vez que nós estamos falando aqui sobre reza, a reza tem uma força muito maior quando ela é feita em público. A pessoa pode pensar, eu que sou tão pequeno perante Deus, estou rezando para Deus, será que eu vou conseguir de fato aquilo que eu estou precisando? E por isso que todas as vezes que nós rezamos, nós pedimos em mérito de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Nós não queremos chegar perante Deus sozinhos. Porque, afinal de contas, de onde eu vou ter méritos para poder pedir alguma coisa? Então eu aproveito os nossos patriarcas. Eloquei avotei no Deus dos nossos pais. Mas existe um conceito que é a reza em minyan. Quando tem um minyan rezando, a Torá garante que a divindade paira nesse lugar. Então você está mais próximo de Deus. E por isso que aqui está escrito no plural, quando está falando sobre a reza, indicando que a reza, quando é feita com o público, tem um alcance mais fácil. Como dizem nossos mestres, que quando a pessoa reza sozinha, se abre lá em cima os escritos, entre aspas, que tem sobre essa pessoa, para ver a pasta da pessoa, para ver, ó, vamos ver se de fato está pedindo, vamos ver como você se comportou, vamos ver se você merece, vamos ver se sim, se não. Se leva em consideração muita coisa, tem mais burocracia, entre aspas, para poder receber. Quando a pessoa está junto com o minyan, as rezas vão seguindo mais fácil, vão seguindo reto. Não se faz tanta investigação assim. É justamente por isso que aqui, quando no Shema está escrito sobre as rezas, o lovdô, o serviço que se faz do coração, está escrito no plural para indicar que é sempre bom rezar junto com o público, porque as preces têm um alcance mais fácil. Sim. O conceito de alma é que nós estamos rezando por Deus. Coração é quando nós estamos rezando por nós. Nós quer dizer não necessariamente só a própria pessoa, pode ser rezando por todos. Mas coração é quando a pessoa reza por si ou pelas pessoas. E quando ele está rezando por Deus é chamado de nefesh. Uma reza pela alma, porque a pessoa está deixando de lado as suas vontades, ele está só na parte espiritual mesmo, pedindo diretamente por Deus.